Sabe, geralmente, quando a gente pensa na arrecadação de impostos de um município, imaginamos algo muito parecido com a velha catraca de um ônibus, ou tipo o caixa daquela padaria da esquina, né?
Vem logo o ISS na cabeça.
Exato. O cidadão vai até a prefeitura, paga sua guia de serviços e o dinheiro cai quase que imediatamente no cofre do prefeito. É um fluxo, é mecânico, visível, instantâneo e puramente local.
Exatamente. É uma relação de causa e efeito muito direta, sabe? Você tem a atividade econômica acontecendo fisicamente ali na sua rua e você tem um imposto pingando no cofre da sua cidade logo em seguida.
Com certeza.
É tangível. Você vê o asfalto sendo usado pelos caminhões da empresa e vê a arrecadação entrando para tapar o buraco.
Mas aí, olha, nós entramos na arquitetura desse novo modelo da reforma tributária brasileira. Especificamente, na transição dos municípios para o IBS, né, o Imposto sobre Bens e Serviços. E, de repente, essa velha catraca municipal é completamente desmontada.
É jogada fora, praticamente.
Pois é, nós passamos a olhar para um cenário que se assemelha muito mais a um gigantesco aqueduto nacional, digital e, o mais importante, controlado remotamente. Nesse aqueduto, a água, que é o recurso financeiro, viaja por um sistema bem complexo e invisível antes de, lá no fim do processo, pingar na torneira do município correto. Bem-vindos ao Debate, nosso espaço para a troca intelectual rigorosa e o exame de múltiplas perspectivas.
É isso aí.
Hoje estamos desmontando essa catraca. Vamos analisar se esse novo modelo traz uma justiça histórica, onde o imposto finalmente fica no lugar onde a pessoa vive e consome, ou se esse aqueduto gigante vai, secar os cofres das cidades durante a transição.
E essa é a grande tensão da reforma, né?
Exato. Eu olho para essa estrutura e vejo uma correção imperativa. O princípio do destino e a base ampla do IBS corrigem distorções absurdas do nosso passado, garantindo uma eficiência econômica em escala nacional.
E eu já enxergo um desastre de liquidez se formando no horizonte local. Acredito firmemente que a retenção dos fluxos financeiros pelo novo comitê gestor e o engessamento mecânico das alíquotas retiram um controle vital dos municípios. Isso cria um labirinto burocrático que, sabe, coloca em risco a capacidade de uma cidade pagar as suas contas básicas hoje.
Certo. Vamos lá, vamos estabelecer as bases reais desse novo cenário, focando no que chamamos de princípio do destino. Durante décadas, nós vivemos em uma guerra fiscal predatória.
Nossa, um caos absoluto.
O caos. Pense no que era separar o que pagava ICMS para o Estado e o que pagava ISS para o município. Se uma gráfica imprimia um lote de panfletos personalizados, os advogados passavam tipo anos brigando nos tribunais.
Aquela velha discussão. Isso é uma mercadoria, uma obrigação de dar, ou é um serviço, uma obrigação de fazer?
Exatamente. O IBS elimina essa loucura de uma vez por todas. É consumo, tem imposto, mas o coração disso, o que realmente muda o jogo, é para onde o dinheiro vai. Imagine, uma camisa sendo costurada numa grande fábrica no interior de Minas Gerais. Depois ela vai para um centro de distribuição e finalmente é vendida para um consumidor final lá em São João do Caiuá, no Paraná.
Certo.
Historicamente, a cidade da fábrica ficava com a maior fatia da riqueza. Isso ia criando polos riquíssimos enquanto o resto do país empobrecia. Com o princípio do destino, o imposto pertence a São João do Caiuá, onde o cidadão de fato comprou a camisa. O dinheiro segue a pessoa.
É a distribuição pela população.
Exato. Isso distribui a riqueza com base na população real e não em onde as fábricas decidiram se instalar por causa de um benefício fiscal.
Olha, a teoria da justiça no destino soa impecável, né? Quase utópica. Mas a prática da gestão pública municipal não é feita de belas teses sobre distribuição de riqueza. Ela é feita de fluxo de caixa.
Ah, sem dúvida.
É feita de ter dinheiro na conta para pagar a merenda escolar na segunda-feira de manhã. O meu ponto central foca no controle e nesse abismo temporal que essa engenharia cria. Um abismo entre o fato econômico e o dinheiro vivo na conta do prefeito.
Como assim?
Pela mecânica que desenharam, o dinheiro arrecadado durante as fases intermediárias da cadeia produtiva não desce imediatamente para as cidades onde essas empresas estão fisicamente. Entra o que chamamos de dinâmica de débitos e créditos. A cada etapa de produção, o dinheiro vai direto para os cofres do Comitê Gestor Nacional.
Uhum.
E ele fica retido lá no centro do sistema até que toda a cadeia de consumo se encerre.
Espera, vamos dar um passo atrás e nos colocar no lugar do nosso ouvinte, talvez de um prefeito do interior ou de um cidadão comum. Se eu sou o prefeito de uma cidade pequena que acabou de receber uma distribuidora gigante, você está me dizendo que eu não vejo o dinheiro dessa operação no curto prazo?
É exatamente isso.
Como isso funciona passo a passo?
Vamos olhar para a engrenagem, tá? Imagina uma indústria que vende para essa sua distribuidora, que então vende para uma loja de bairro. A indústria vende seu lote e paga o IBS correspondente. Esse dinheiro não vai para a cidade da indústria.
Ele sobe.
Exato. Ele sobe para o comitê gestor. A distribuidora pega esse lote, vende para a loja e paga mais IBS. Mas ela tem o direito de descontar o crédito do imposto que a indústria já pagou lá atrás. Nisso, forma-se mais um montante no comitê gestor. O ponto crítico e doloroso para os prefeitos é este. Esses montantes são absolutamente intocáveis.
Entendo.
Se a distribuidora está operando intensamente na sua cidade, os caminhões dela estão esburacando seu asfalto hoje. Os funcionários dela estão usando o posto de saúde municipal hoje. Mas a arrecadação está retida num limbo nacional, aguardando que aquele produto chegue à prateleira final e seja consumido.
Certo, mas...
O município perde a arrecadação direta na fonte. Ele passa a depender de uma liquidação futura, processada por um algoritmo centralizado gigante. Isso simplesmente destrói a previsibilidade financeira de curto prazo.
Eu entendo porque você pensa assim, mas deixe-me dar uma perspectiva diferente aqui. Nós precisamos parar de ver o comitê gestor como um buraco negro que retém dinheiro por pura sanha burocrática, me.
E ver como?
Passar a enxergá-lo pelo que ele realmente é, uma conta caução automatizada de alta precisão. O dinheiro não está retido arbitrariamente lá. Ele está aguardando a matemática da não cumulatividade plena ser compensada.
Como assim compensada?
É que, no sistema antigo, toda vez que um produto mudava de mãos, cobrava-se imposto em cima de imposto. O preço virava uma bola de neve, o famoso efeito cascata, que encarecia absurdamente a vida do brasileiro.
Uhum. A cumulatividade.
Exato. O IBS diz o seguinte. Você só paga imposto sobre o valor que você adicionou àquela mercadoria. Mas para garantir isso na prática, o sistema central precisa segurar o imposto bruto de quem vendeu primeiro. Ele precisa ter de onde tirar o dinheiro na hora de garantir o crédito de quem comprou depois.
Sim, a matemática fecha em Brasília.
Fecha, porque sem essa conta caução, o sistema desmorona. Se o comitê repassasse imediatamente o dinheiro da indústria para o município de origem e o município gastasse esse dinheiro, de onde o país tiraria os recursos para dar o crédito à distribuidora na etapa seguinte?
Certo, eu entendo a engenharia.
A retenção temporária é a garantia física da neutralidade econômica. É o que permite que o imposto não interfira nas decisões de negócio das empresas. A espera pelo repasse é o preço, muito bem pago, pela eficiência produtiva do Brasil.
Olha, esse é um argumento muito convincente no plano macroeconômico, tá? Mas você já considerou as distorções massivas que esse sistema de ressarcimento vai gerar nessa tal conta caução quando olhamos para a realidade de empresas específicas?
Distorções de que tipo?
A neutralidade é uma ideia linda até bater de frente com ciclos de estoque reais. Pense numa grande indústria de perfumes. Essa empresa não compra insumos dia a dia. Ela compra frascos de vidro e essências em volumes colossais, coisas equivalentes a estádios de futebol, para garantir o preço do ano todo.
Uhum.
Ao fazer essa compra gigantesca, ela acumula um volume estratosférico de créditos de IBS de uma só vez. Se ela tiver muito mais crédito acumulado do que imposto a pagar naquele mês, porque ela comprou para o ano todo, mas vende os perfumes aos poucos, a lei permite que ela peça o ressarcimento desse crédito em dinheiro vivo ao comitê gestor.
Sim, é um direito legítimo do contribuinte, para não ficar com o caixa sufocado, não é?
Certo, mas e o caixa do município? como o comitê gestor vai administrar saques bilionários de créditos acumulados, ao mesmo tempo em que precisa garantir o fluxo constante de repasses para 5.500 municípios.
Bom,
essas flutuações de caixa geradas por indústrias pedindo ressarcimento nacional vão desequilibrar a piscina de recursos. O gestor municipal lá na ponta não tem como prever isso. Se um prefeito contava com X milhões para pagar a folha de médicos do mês e, de repente, uma mega empresa esvazia parte da conta caução com um pedido de crédito legal e legítimo, o repasse geral pode flutuar. E o prefeito não tem como mitigar localmente um problema que foi gerado do outro lado do país.
Eu não estou convencido por essa linha de raciocínio. Porque o risco do ressarcimento, na verdade, passa a ser diluído no escopo nacional, o que é muito mais seguro.
Mais seguro para quem?
Para todos. Pense no sistema atual. Se uma grande montadora de veículos numa cidade média do interior resolve suspender a produção ou se entra em recuperação judicial, aquele município isolado desmorona financeiramente do dia para a noite. Eles dependem quase que exclusivamente daquela única torneira.
É a vulnerabilidade da origem.
Exatamente. O comitê gestor, ao aglutinar a arrecadação de todo o consumo do país inteiro, cria um fundo de amortecimento gigantesco. Uma flutuação de crédito de uma fábrica de perfumes será absorvida pela compra de alimentos, de roupas e de serviços de 200 milhões de brasileiros.
Entendi o raciocínio.
A previsibilidade no médio e longo prazo será muito maior. A receita do município passará a depender do consumo agregado da sua própria população, que é infinitamente mais estável do que o ciclo de negócios de uma ou duas fábricas locais.
Olha, essa diluição de risco em um fundo nacional é uma hipótese baseada em médias matemáticas. O que não é hipótese, o que é uma realidade dura, é o engessamento da ação direta do prefeito. E isso nos conecta a um problema secundário, e talvez muito mais perigoso politicamente.
Qual seria?
Se o município não tem mais as chaves do cofre para acessar o dinheiro hoje, que poder real sobra para ele? A essência de uma cidade autônoma é ter controle sobre o quanto ela cobra de seus cidadãos.
Mas esse controle existe sim. A autonomia constitucional está blindada na fixação da alíquota municipal. O Senado vai calcular uma alíquota de referência para o IBS municipal. Os estudos apontam para algo próximo a 2,2%. Se o prefeito decidir cruzar os braços e não fizer nada, essa passa a ser a alíquota da cidade.
Uhum.
Mas ele tem total poder de aprovar na Câmara de Vereadores uma alíquota própria, seja maior ou menor, para adequar sua carga tributária à sua realidade local. Os municípios não perderam o poder de cobrar.
Será mesmo?
Eles só precisam usar este momento, antes de tudo entrar em vigor plenamente em 2029, para fazer a lição de casa. Precisam integrar seus sistemas imobiliários, refinar a inteligência de dados, parar de focar em guerra fiscal e focar na calibragem responsável da sua alíquota.
Sinto muito, mas eu simplesmente não engulo isso.
Não?
Não. Deixe-me dizer o porquê. Essa suposta autonomia na calibragem da alíquota esconde uma armadilha política brutal que vai explodir no colo dos prefeitos em 2029. Vamos fazer a matemática da transição juntos, passo a passo, para ficar bem claro para quem está ouvindo.
Vamos lá.
A lei exige que, para iniciar a transição, todos os municípios reduzam suas alíquotas do antigo ISS em 10% a partir de 2029. O teto máximo constitucional do ISS hoje é de 5%. Então, 10% a menos significa que o teto cai para 4,5%.
Correto. Maravilha. Mas e o prefeito de uma cidade que hoje cobra apenas 2% de ISS para incentivar pequenos comércios? Pela regra fria da lei, como ele já está abaixo do novo teto de 4,5%, ele não é obrigado juridicamente a mexer na sua legislação. Ele pode simplesmente manter os seus 2%.
Certo. Ele mantém o benefício local para os comerciantes.
Exato. Mas aqui entra a armadilha. Em 2029, o novo IBS começa a ser cobrado simultaneamente numa fase de teste, adicionando uma fração pequena, vamos dizer, 0,24% em todas as operações do país.
O imposto teste. Isso. Se o nosso prefeito não aprovar uma lei baixando seu antigo imposto de 2% para absorver esse impacto, o cidadão lá na padaria vai passar a pagar os 2% do município mais o 0,24% do novo teste, ou seja, 2,24%.
Uhum.
Na prática, é um aumento real de impostos no bolso do eleitor. A lei federal não criou um mecanismo automático forçando a redução proporcional para quem cobra menos que o teto. Então, os prefeitos serão atirados aos leões. A oposição na Câmara Municipal vai dizer: o prefeito aumentou o imposto da padaria.
Ah, a política local.
Sim. Para evitar isso, o gestor terá que voluntariamente desidratar a sua própria arrecadação no momento em que ele nem sabe se o comitê gestor vai repassar o dinheiro direito. Isso não é autonomia, de forma alguma. É forçar o município a escolher entre uma crise de caixa ou o suicídio político.
Olha, esse é um ponto interessante, embora eu o formulasse de forma diferente. Isso que você desenha como uma armadilha cruel, eu chamo do custo inevitável da transparência.
Transparência.
Sim. O sistema que temos hoje, com dezenas de legislações estaduais e municipais sobrepostas, foi desenhado quase que propositalmente para esconder do cidadão o quanto ele realmente paga de imposto em cada serviço. O prefeito que decidir não calibrar sua alíquota para acomodar a transição e, com isso, causar um aumento efetivo no preço final, terá que ir a público e arcar com o ônus político dessa escolha.
Certo, mas ele fica refém da transição.
Mas a transparência do IBS arranca as máscaras. Os gestores não poderão mais se esconder atrás de decretos municipais obscuros ou isenções difíceis de rastrear. Se a cidade precisa de mais dinheiro, o prefeito vai ter que olhar nos olhos do eleitor e justificar que a alíquota precisa ser daquele tamanho para pagar a escola e o posto de saúde. É a elevação do debate democrático local.
A teoria da responsabilidade política é muito bonita num simpósio acadêmico, né? Mas na dinâmica real de um município, o gestor tem contas engessadas por leis federais rígidas. Ele tem um mínimo constitucional para gastar em saúde e educação.
Sem dúvida.
Se ele reduzir a alíquota para não repassar o aumento ao cidadão e a arrecadação despencar abruptamente num ano de transição onde o software do comitê gestor ainda está engatinhando, o município entra em colapso fiscal e ele responde por crime de responsabilidade. A complexidade não desapareceu, ela só foi transferida do papel do legislador em Brasília para a mesa de um prefeito do interior.
Mas se estamos falando dessa tensão local de quem está na ponta lidando com a mudança, nós precisamos olhar para o profissional técnico que executa isso, sabe?
Os auditores fiscais.
Sim, quem fiscaliza tudo isso. Como fica o auditor fiscal municipal diante desse cenário completamente digitalizado e administrado lá do centro? Porque se as regras financeiras mudam tanto, a estrutura de fiscalização sofre uma mutação igual.
E essa mutação é talvez a face mais frustrante dessa reforma. Pense no auditor fiscal municipal hoje. Se você tem uma empresa em Jacupiranga, o auditor local conhece a sua realidade. Ele fiscaliza as empresas da rua dele, do parque industrial da cidade.
Uhum.
Ele tem autoridade executiva direta. Com a centralização no comitê gestor, esse profissional corre o risco de ser escanteado, virando mero espectador de painéis de dados nacionais.
Você acha?
Com certeza. Se o sistema apontar um desvio nos repasses da conta calção para sua cidade, a fiscalização municipal terá a bizarra tarefa de tentar auditar o próprio comitê gestor central. Como a Secretaria de Finanças de uma cidade de 30 mil habitantes vai contestar um algoritmo gerido em Brasília?
Ah, entendi o seu ponto.
O foco sai do contribuinte, que atua na cidade, e passa a ser uma vigilância desgastante, um atrito constante entre o município e a federação. A expertise do fiscal local é anulada por um sistema de inteligência imposto de cima para baixo.
Olha, eu não estou convencido por essa linha de raciocínio, porque ela subestima brutalmente a elevação tecnológica da carreira. Sim, o auditor deixará de andar pela rua para conferir guias de papel. E que bom!
Bom,
a carreira está sendo expurgada de um passado analógico que não faz mais sentido no século XXI. Os auditores municipais vão deixar de ser atendentes de balcão para resolver probleminha de guia de imposto atrasado. Eles passam a compor uma força-tarefa de inteligência de dados. E o mais importante, devido ao princípio do destino que discutimos no início, o poder de atuação deles explode.
Em que sentido explode?
Antes, um auditor de uma cidade pequena do Nordeste só tinha jurisdição para investigar a papelaria ou mercado que ficavam fisicamente ali no seu município. Com o IBS, o imposto pertence ao destino, Portanto, se uma multinacional sediada no centro de São Paulo vende um serviço de streaming ou envia mercadorias para os cidadãos daquela cidadezinha no Nordeste, o auditor daquela pequena cidade ganha alcance legal para cruzar os dados e auditar as operações dessa gigante multinacional. Ele passa a investigar cadeias produtivas que afetam a sua cidade, mesmo que a empresa esteja a 3 mil quilômetros de distância. É uma democratização do poder investigativo fiscal que nunca tivemos antes.
Certo, mas eu abordo isso por um caminho diferente. Ter uma senha de acesso a um painel de dados nacional fascinante não é a mesma coisa que ter competência executiva real para resolver o problema na hora.
Mas a autuação faz o sistema girar.
Hoje, quando o auditor local encontra uma fraude no serviço da cidade, ele autua, a prefeitura age e o efeito financeiro ou legal acontece de forma muito ágil no território. No novo cenário, digamos que esse auditor use o superpainel, cruze os dados de uma mega empresa de São Paulo e descubra que o repasse do IBS para a cidade dele veio menor.
Certo.
E aí? Qual será o rito procedimental dentro desse gigantesco comitê gestor para que a autuação feita no interior chegue até São Paulo, seja julgada num tribunal administrativo nacional e o dinheiro finalmente seja devolvido para o município? O próprio cronograma da transição admite que a fiscalização nos anos de teste de 2027 e 2028 vai ser incerta.
Sim, os fluxos estão sendo criados.
Responsável, no mínimo.
É uma aposta na modernização inadiável do Estado. É inegável que a transição trará estresse operacional. Substituir os motores de um avião em pleno voo sempre traz sobressaltos. Mas não podemos deixar que o medo legítimo da transição tecnológica nos segue para o fato de que, finalmente, teremos uma espinha dorsal de dados única no país, a nota fiscal de padrão nacional.
A padronização tecnológica é, indiscutivelmente, um ganho. Ninguém gosta de lidar com milhares de layouts de notas fiscais diferentes. Mas a tecnologia da nota fiscal não resolve por si só a contradição política do sistema que discutimos hoje.
Certo.
Para sintetizar o meu raciocínio, a centralização do dinheiro nessa conta calção nacional, somada à terrível armadilha política na transição das alíquotas para 2029, coloca os municípios numa posição muito subalterna. Ao prometer a justiça distributiva idealizada do destino final, o sistema retira do prefeito a previsibilidade financeira de curto prazo.
Substituímos a ação executiva local, que funcionava apesar de seus defeitos, por uma dependência crônica de algoritmos operados bem longe dos olhos de quem efetivamente presta o serviço ao cidadão.
E a minha síntese aponta que a unificação através dessa nota fiscal de padrão nacional é justamente o que faz o nosso aqueduto funcionar. Como a água, o dinheiro vai saber para qual torneira municipal deve fluir no final da cadeia. Através desse documento único que registra, sem ruídos e sem espaço para guerras fiscais, onde a riqueza foi gerada e onde foi consumida.
É uma travessia turbulenta. Sim, a complexidade dessa travessia rumo ao IBS é mais do que justificada pela necessidade de destruir o velho manicômio tributário cumulativo. Os municípios deixarão de ser trincheiras isoladas, lutando entre si por fábricas através de renúncias fiscais destrutivas. Eles serão forçados a uma maturidade onde a inteligência de dados dita a justiça da distribuição, refletindo exatamente onde as pessoas vivem e consomem.
É, mas há um ponto pacífico entre nós, né? O verdadeiro teste de toda essa arquitetura digital e jurídico não se dará nos plenários em Brasília. Ele ocorrerá na tensão diária das finanças municipais e nas futuras regulamentações que o comitê gestor inevitavelmente precisará criar para tapar as rachaduras desse modelo.
Sem a menor dúvida. A teoria agora tem um longo encontro marcado com a realidade da administração pública. Para quem deseja escavar as minúcias dessa transição, sugerimos a leitura atenta das regras de alíquotas e do comitê presentes no material que baseia a nossa discussão de hoje.
Com certeza.
A engrenagem é profunda e as conclusões finais ficam, como sempre, a cargo do intelecto de quem escuta. Nós começamos falando sobre a velha catraca de ônibus sendo aposentada para dar lugar a um aqueduto digital de escala continental.
E a dúvida continua.
Sim, a questão que permanece no ar é: quando as válvulas desse aqueduto forem abertas e testadas para valer em 2029, as nossas cidades encontrarão finalmente um oásis de justiça tributária ou enfrentarão uma cerca burocrática sem precedentes? Ficamos por aqui. Até o nosso próximo encontro.